Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Meus queridos, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP. Eu sou Felipe Drummond e estou novamente com o nosso time titular, Henrique Gutiardi e Alisson Brito, e dessa vez novamente com o convidado, Isaac. Então eu vou fazer agora de trás para frente para deixar cada um falar um pouquinho. Ei, Isaac, tudo bem? Triste pra caramba com o nosso time também?
Não, cara, eu tô super feliz. Espero que perca mesmo e venha Justin Fields.
Ó, o cara já veio com a Justin Fields. Agora a gente já tem Rafão e risada puto lá também assistindo a gente. E aí, meus queridos, como é que você tá, Henrique?
O Alisson também. Eu tô, mano. É como o Isaac falou, eu tô, porra, felizaço. Os dois jogos horríveis estragou meu domingo, mas semana eu tô felizaço. Mas é torcer pra melhorar e se não melhorar, vem Justin Fields.
E aí, Alisson, você é dos meus, pelo menos, né? Você defende.
Eu sou Team Trevor, eu sou Team Trevor.
Como é que você tá, meu querido?
Eu tô bem. É na medida do possível, né? Vou até dizer aqui que qualquer um dos dois eu fico muito feliz. Mas é. Calma lá, tá, torcida? Só foi duas semanas só. É, vale lembrar que a gente nunca teve a primeira pick do draft, né? E eu tenho certeza que uma coisa que o Zimmer jamais vai fazer é abraçar o tanque. A não ser que o time esteja realmente, não consiga se acertar e ou os jogadores queira derrubar, não sei. Porque o time esteja tão ruim a ponto de não conseguir, porque o elenco é bom, cara. Então, a não ser que o time esteja desmotivado mesmo, não queira as vitórias, a gente vai conseguir lá umas 7 vitórias pelo menos. Eu acho muito difícil disso não acontecer.
Eu levantei isso no domingo, depois já de esperar umas 3 horinhas para a cabeça dar uma esfriada. Olhando novamente o calendário, eu consegui chegar, dessa vez, a 6-7 vitórias, né? Assim, isso, em alguns casos, até forçando um pouquinho agora, pensando no momento atual, foi forçando a barra. Mas a gente tem que pensar também que ainda tem a volta do Daniel Hunter e o impacto que a gente vai ter com ele de um lado e o Engaku do outro, querendo ou não, já força uma marcação dupla, e ainda é possível, né, que a gente pelo menos não volte a pressionar o quarterback adversário. Porque, novamente, um jogo que o... E dessa vez, inclusive, né, um adendo a tudo isso, a derrota que sofremos para os Colts não jogaram bem. Diferentemente do jogo contra os Packers, em que eles tudo fizeram, a gente deu espaço e eles fizeram tudo que eles queriam, basicamente. Dessa vez, a defesa acabava parando na red zone, e eles foram acumulando pontos de 3 em 3, até a hora do terceiro, se não me engano, já no terceiro quarto, que aí o Philip Rivers conecta, começa a conectar passes com mais facilidade, e aí sim termina de desandar, né?
É aquela, ô Felipe, é aquela, né? A defesa já não tá muito bem. O ataque não fica em campo, a defesa cansa. Então a defesa que já tá com... Os cornerbacks já estão com dificuldade pra marcar. Ainda ficam muito tempo em campo, fica mais difícil ainda a situação. Eu tenho inclusive eu tenho um plano pra levar pressão ao quarterback. É, manda blitz de corner. Já que não tá marcando o passe mesmo... Mano, pelo menos vai lá fazer uma pressãozinha no quarterback.
Faz um carinho, pelo menos.
Também faz alguma coisa.
É brincadeira, mano. Mas é que tá complicado o negócio, velho.
Tá feito um buraco.
Ô, Felipe, a gente tinha comentado também, né, que... A gente tinha comentado também, quando a gente tava vendo o calendário, que esses 5 primeiros jogos iam ser difíceis. Não é desculpa, tá? mas que iam ser difíceis, e se a gente saísse ali com um 2-3, um 1-4 desses 5 jogos, já ia desandar a temporada, né? Tá caminhando pra isso.
Tá caminhando
pro 0-5, né?
Exatamente, estamos caminhando pro pior. Tá certo, a gente não desanima, não. O importante é que tá todo mundo acompanhando aqui a gente nessa gravação, e também quem não tiver condições de acompanhar na gravação, que nos acompanhe aí no nosso MVP com os principais agregadores de podcast. É ou não é, Alisson? Você que gosta dessa parte aí, ó.
Exatamente, estamos lá no Spotify, estamos lá no agregador lá do Playboy, da maçãzinha também, se você é mais, né, mais bem de grana, né? Não. Estamos, a gente...
Não tá tão sofrida quanto a nossa, né? Tão
exatamente, tem lá... Inclusive você que ouve lá no iTunes, deixa lá um review de 5 estrelas lá, né? Que por enquanto a gente ainda tá com 100% de 5 estrelas. Mas continuar trazendo risada aqui, com certeza vai cair a qualidade. Como a gente sempre fala, esse podcast faz parte do site Fambonanet, que para quem não conhece é um site muito foda, que tem mais de 20 podcasts de franquias de NFL, tem o podcast próprio deles lá que fala sobre NFL no geral, tem o Esportismo lá que é sobre, que são garotas que falam sobre NFL e NBA e os outros esportes também, tem de MLB, tem de basquete, tem uma porrada de podcast lá. Os primeiros podcasts, meus primeiros contatos com o podcast, inclusive o próprio MVP aqui, quando era do Rafão e do Ramiro, eu achei por lá. Então recomendo para quem gosta de NFL, acompanha lá o Fambonanet. E se você ir no Spotify também, segue lá a gente, dá essa moral, que a gente tá subindo aí entre os podcasts ouvidos aí de esportes lá. Tô sempre acompanhando,
Se
a gente tá chegando.
O time não entrega aqui, a gente entrega.
A gente faz. Eu acho que o povo gosta de ver o sofrimento, entendeu? Os olhos tristes do Henrique. Olha o Henrique, como tá. Os olhos tristes do Henrique.
Tá certo. Então, pra gente poder começar, né, o nosso MVP de número 84, sobe o som aí. Não vamos ter o Galahorn, mas temos as nossas músicas tradicionais do nosso podcast. Sem mais delongas, para a gente começar, vou passar pela mais uma derrota cachapante, né? Dessa vez, como eu falei um pouquinho antes, para o Indianapolis Colts, 28-11, jogo do último domingo, no horário das 14 horas, 2 horas da tarde aqui no Brasil. Novamente, Vikings dominado desde o início. Até abrimos o placar, fizemos 3-0 com um field goal, um bom drive, mesma história do jogo contra os Packers, e depois sofremos a virada. O segundo quarto foi 15-0 para o Indianapolis Colts, terceiro quarto mais 3-0, e aí eu tinha falado que tinha sido no final do terceiro quarto, mas foi só no quarto que o Philip Rivers começou a conseguir distribuir a bola, e foi 10-8, e dessa vez não tivemos nem o nosso quarterback elite do Garbage Time, Kirk Cousins, não apareceu dessa vez, né? E aí finalizou o jogo em 28-11. E como é tradição, quando a gente tem convidado, a gente abre o nosso debate com ele. Como é que você viu esse jogo, Isaac? Passou muita raiva, onde você tava?
Cara, eu tava aqui em casa mesmo, né? Tava assistindo o jogo jogado no colchão, no chão mesmo. Totalmente sem esperança de nada. E vou um pouco na contramão aqui, cara. Opa, vocês estão me ouvindo?
Eu tô
sim,
aqui.
Sim.
Que travou todas as imagens aqui.
Ah, pra mim também.
pode seguir.
Não, beleza. Então, vou um pouco na contramão aqui. E eu gostaria de meio que defender o Cousins, né? Tipo, todo mundo sabe que ele tem vários problemas, assim. Então, pro Gary Kubiak, puta que pariu! Sabe? Faz seu trabalho direito, mano. Tipo, você sabe que você tem um cara deficiente. Arruma um ataque pra ele.
Ô Isaac, fala assim, eu até queria criticar o Kirk Cousins e tal, mas...
Não, eu não... Cara, eu fico indignado. Assim, todo mundo sabe, cara. Eu sei, eu não sou especialista em futebol, sabe? E tipo, dá pra ver que o Cousins é um cara problemático. O cara que ganha pra arrumar isso não tá fazendo, mano. É ridículo. Tipo, não tem desculpa, sabe? É seu trabalho fazer isso. Enfim, passei essa raiva aí.
Então vamos começar agora também para os meninos poderem passar um pouquinho de pano no menino Cousins. E aí, Alisson, como é que foi o seu domingo de NFL, domingo de Vikings apanhando novamente? Eu vou ser crítico foi... assim, do início ao fim, já tô
foi...
preparado.
Foi triste. Foi triste. Não tem o que passar pano pro Cousins. Só não preciso ficar aqui de pôr na culpa só no cara e ficar pedindo pra trocar quarterback, pô. Nada no time funcionou, principalmente o ataque conseguiu ser pior que a defesa. Não, a gente... A mesma sensação que eu tive no jogo contra o Packers de que a gente não fica com a bola, continua. O time não consegue segurar a bola. Teve vezes que o Cousins até... fez a jogada certa ali, mas sofreu com drops também. O Cousins jogou mal, cara. O Cousins jogou mal. Eu não coloco tudo... a nota negativa dele se dá pelas três interceptações. Não foram todas, tipo, 100% culpa dele.
Não,
foi uma das...
Não foi nem um pouco.
Teve um drop do Beasley, se não me engano, que virou interceptação. Teve uma que ele... A Hail Mary, pô, a gente sabe que é loteria. Tava acabando o segundo quarto, ele jogou a bola lá na endzone, se pegar, pegou. É isso. Então é uma...
Na verdade, ela não chegou na endzone também.
Né? É verdade, chegou umas duas jardas
antes. É uma jogada que a gente espera que pode acontecer uma interceptação, então... Agora, aquela que ele forçou o passe no Tillen lá na marcação dupla, ali dá pra botar na conta dele. Mas... Não tenho o que defender, o Kansas não jogou bem, mas também não teve ajuda. De novo, OL horrível. A gente queria que o Drussamia entrasse e jogasse, né, porque... o nosso discurso é pior que o Pat Offlin não pode ser. Pode.
Estamos descobrindo que pode.
Pior que pode, existe, cara.
Cara, o negócio é saber como que a gente tem um cara que é titular, que joga nesse nível, e a gente ano após ano não consegue achar ninguém, pô, que tipo assim, que seja menos pior, não precisa ser bom não, seja menos pior do que ele.
E a gente gasta escolha de draft com ele já tem um tempo. Já algumas de fim de draft, algumas de meio, algumas de início. E não tá indo, cara. Só não tá indo.
Cara, eu vou bem mais longe. Eu vou falar pra você que dentro do Vikings não existe uma preocupação em arrumar o L, sabe? Tipo, o Spielman até brincou no draft do Bradbury que a esposa dele falou que se ele voltasse pra casa com outro corner, ele dormia no sofá, tá ligado? Então, tipo, olha o nível que tem que chegar pra, pros caras se preocupar realmente com a linha ofensiva.
Eu lembro disso.
O problema também é o dedo podre, cara. Todo mundo que a gente escolhe, ninguém vinga, ninguém vira top, ninguém evolui, tipo assim. Você pega um cara pra ser trabalhado, você pega um cara gigantesco, fica 2 anos treinando o maluco, e na hora que você bota o cara simplesmente não rende, ele rende pior do que ele jogava no college, tipo assim, não é nem pra jogar naquele nível quando você ainda não tem, tipo assim, tanta pressão quanto é na NFL, mas que você pelo menos mostrava certo talento pra conseguir fazer os tackles, fazer o bloqueio ali, mas agora o cara chega no 2 anos treinando, se preparando pra poder ter uma chance, quando você dá a chance, os caras provam que eles são piores. Assim, isso pra mim que também machuca, porque ano a ano gente sabe, né? O espilma, ele faz o nosso corpo, né? O nosso plano de draft sempre envolve muitas escolhas e normalmente a gente dedica pelo menos umas 2 a 3, ano após ano, para tentar achar um talento que seja bruto para ser lapidado, mas nunca eles são lapidados. Então também me leva a questionar muito o trabalho que é feito na nossa linha ofensiva, porque ninguém evolui. Ou o cara mantém o nível que ele chegou, ou ele perde o que ele já tinha. Então, assim, já vai mais um dos problemas, assim, já que já estamos jogando só merda no ventilador, vai mais um pouquinho aí. E aí também já passar pro Henrique, já caiu, já voltou aí. Como é que foi seu domingo? Seu domingo de surra?
Ah, então, eu tava vendo o jogo nessa cama muito arrumada que tem aqui atrás de mim. Aí deu o primeiro tempo.
Eu tava aviar na última gravação, gostei muito do quadro, tá?
Ah, obrigado. Eu tava, mano, totalmente pistola quando acabou o primeiro tempo, fui almoçar. Aí eu não voltei a ver o jogo do Vikings, fiquei procurando algum jogo mais legal pra ver. E foi isso, eu falei, eu me recusei a treinar de ver aquilo, porque não ia fazer bom pra mim, não ia fazer bem, eu ia ficar muito mais bravo. Eu sou uma pessoa meio irracional quando eu tô bravo. Começo a socar as coisas, eu começo a jogar as coisas no chão. E tem muita coisa quebrada no meu quarto, então eu fiquei com medo e eu troquei de jogo.
Eu, como sou masoquista, eu assisti, depois eu vi o condensado e hoje eu vi o Alto N2.
Ah, é, são vocês que se odeiam, né?
É, eu não gosto muito. Você gosta dos Vikings.
Eu vi o primeiro tempo e foi isso. Eu não quis ver o condensado porque eu falei, eu vou chorar.
Hoje eu ainda fiquei olhando o vídeo dos treinadores pra ter certeza de que... Não, pra chegar aqui e falar, né, olhar de uma forma mais técnica e falar assim, tá uma bosta mesmo.
Uhum. Não, mas tá uma bosta mesmo.
Tá uma bosta mesmo.
Cara, nem tentar ver da perspectiva do treinador vai funcionar, cara. O treinador falou que o Kirk Cousins é um jogador muito diferente.
Quem foi que falou aqui agora há pouco? Que falou, o cara sabe que o quarterback dele é deficiente. Aí, ó.
Eu falei, cara.
Não, quando você fala, ele é diferente, ele é ruim.
Exatamente.
O cara ficou sem palavra pra descrever ele, são tão diferentes, velho. Não tem
diferente foi a versão dele de colocar o Tyler Taylor no lugar do Justin Herbert, pra começar. É a versão dele de falar que ele não confia no quarterback.
Exatamente, cara. Cara, eu vou mais longe. Se tivesse um reserva competente, tava no lugar do Cousins.
Se
tivesse. Por isso que a gente tem o Shamanion.
Pra não ter essa
agora briga. Agora tá muito explicado.
É, não, mas eu vou falar assim, do meu caso aqui, igual eu tava comentando antes da gente iniciar a gravação. Eu mudo os planos toda vez que tem jogo dos Vikings, principalmente quando é nesse primeiro horário de 2 horas, eu mudo o planejamento familiar inteiro. Então eu marquei almoço aqui em casa, a gente comprou uns negócios para fazer sem precisar sair de casa, botei ali, liguei o jogo na televisão, super feliz, hoje vou ver uma vitória. E assim, coisa de 10 minutos de jogo, mesmo 3-0 que a gente abriu, a minha esperança foi só assim, ó. E foi tipo assim, diminuindo, ela só não foi de uma vez ladeira abaixo, porque igual eu falei, o Colts custou a ver que só precisava ir avançando para poder pontuar, que eles não iam sofrer pontos, né? Então, até ali no segundo quarto, eu acho que ali no segundo quarto eu cheguei já no meu fundo do poço, até mental, que foi a hora que eu largo tudo e pego o celular e vou comentar lá nos grupos dos Vikings, porque eu sempre falei, né, eu não consigo assistir o jogo com o celular na mão. Fico doente, eu fico febril, nervoso pra caceta. Então, vocês imaginam. Só que quando acontece desse jeito também, pelo menos passa isso mais rápido. Eu já fico puto, eu pego o celular e vou, tipo assim, já começo a descontar minha raiva ali mesmo. É a hora que eu falo umas besteiras lá, que depois a galera marca e fala, você tem que falar isso. Eu falo, não, se eu fizer isso aí, eu tomo processo. Então... Mas esse jogo, assim... Ele me fez aguardar a semana 4. Porque se não for o Daniel Hunter o fiel da balança a nosso favor, eu não tenho outra esperança para essa temporada, não. Minha única e última esperança é a volta dele.
Se for lá no segundo quarto, acho que começou a desandar o jogo naquele punch do Colquitt. Foi um dos piores punts que eu já vi. Tá na linha de 5 jardas e a bola foi parada na linha de 30 jardas. Então, ali começou, porque aí você deu um campo curto pro ataque do Colts, que tinha acabado de sair de campo. A defesa ainda não tinha descansado de uma campanha de 9 minutos. É, e depois o outro punch deles, que foi o Creginal Safety, eles ficaram ali de 2 jardas. Então, acho que isso fez muita diferença, porque eles ficaram muito tempo com um campo muito curto e a gente tava muito tempo com as costas na parede. É, de novo, né? A gente, mais uma vez, a gente começou na campanha de 2 jardas e acabou em safety.
E aquela história também, acho que foi o Alisson que falou mais cedo, novamente a impressão de que a bola fica só na mão dos caras. Você olhava pra televisão, dava a segunda, terceira descida pros caras e a gente conseguia recuperar a bola, se você fizesse alguma coisa que durasse mais de 2 minutos longe da televisão, quando você voltasse, a bola já tava de novo na mão dos caras. Assim, é uma coisa que a gente que acompanha há mais tempo, principalmente as pessoas que gostam de futebol americano, pode estudar também estratégia e tudo mais, sabe que é humanamente impossível você ganhar um jogo com a sua defesa 40 minutos em campo, 40, 45 minutos em campo, porque por melhor que ela esteja, a gente nem tá falando da nossa, que tá mal, mas uma defesa boa vai cansar e vai começar a ceder pontos, né? E a nossa defesa já mal, ela tá conseguindo trabalhar bem na red zone, uma coisa que, goste ou não, já são 2 jogos que a gente tem, querendo ou não, um pequeno destaque para esse ponto. São pelo menos 20 minutos de cada jogo com a red zone praticamente
em casa. É uma característica desse time já tem algum tempo. As peças... As peças que se manteram, tá, ali na red zone fica melhor pro safety. Exato, trabalhar na cobertura do passe.
Avançam, então quando eles avançam, a gente sabe que a qualidade aparece, afinal, querendo...
O próprio Kendricks também cobrindo o passe. O próprio Kendricks também cobrindo o passe em um espaço de campo mais curto também ajuda muito ali essa questão da cobertura nas últimas jardas do campo. Mas não adianta, né? Se os caras vão chegar. Mas se os caras chegam toda hora na.
Não, mas se tiver 10 chances, esse jogo foi assustador, porque, igual eu falei, os caras. Eu queria achar aqui, na verdade, eu porque meu computador hoje ele não tá carregando direitinho, não. Mas as estatísticas dos Colts, pra saber, foram 4 field goals e um safety. Ou seja, nessa brincadeira são 14 pontos. Metade dos pontos dos caras vieram de fora da red zone, então, da end zone, né? Tipo, esses caras não tocaram a nossa end zone. Então, pô, se você tem uma defesa que a gente goste ou não, ela tá produzindo até certo ponto no jogo, e aí o seu ataque não consegue fazer o mínimo para dar um descansinho, a tendência é cair. E aí, com o tanto de menino que a gente tá tendo que botar em campo... Os caras já estão psicologicamente sentidos, porque eles tomaram um baile na semana 1. É, os caras vão estar fisicamente sentidos, porque eles já vão estar cansados. E, além de tudo, os caras estão jogando contra um quarterback que, querendo ou não, mal ou bem, é um cara que a história dele por si só mostra que, quando ele tem um pocket para trabalhar, ele vai explorar a sua secundária de uma maneira... que seja mínima, como é o que eu considero que ele fez. Ele explorou de forma mínima. Ele não teve um puta jogo. Ele não fez um jogo ruim, mas ele não teve um grande jogo. Então, a gente sofreu muito mais pelos nossos problemas do que pelas soluções do adversário. A gente fala que defesa é reativa. A nossa defesa, ela tá reagindo pouco, mas ela ainda tá reagindo. Algumas horas você vê uma assim, pouca qualidade, mas você vê uma quantidade de qualidade ali presente. Já no ataque, a gente está vendo uma queda brusca em relação ao ano passado. Não é pequena a mudança, é muito grande a mudança em relação de um ano ao outro. Óbvio, nós sabemos que não tivemos uma pré-temporada, que o time estava com mudanças muito grandes para tudo dar muito certo. Mesmo assim, é esperado mais do que, muito mais do que vem sendo apresentado.
Então, os Vikings, eles têm 3 safeties em 3 jogos seguidos de temporada regular. É, contra o Colts, contra o Packers e contra o Bears no final de 2019. É a quarta vez que acontece desde 1970. Que não tem 3 safeties em 3 jogos seguidos. Isso vem muito de chamada. Tipo, foi uma chamada de play action contra o Packers na linha de 2 jardas. E contra o Colts, ele chamou 4 passes. na linha de 3 jardas. Nunca, acho que a última corrida teve falta, mas foi correr 8 jardas e teve uma falta de 15 jardas depois.
É, e trazendo um pouquinho da visão externa, que as outras pessoas que gostam e acompanham muito o futebol americano estão tendo desse nosso início, um dos caras que me fez gostar mesmo de futebol americano, que já morou lá quando ele era moleque, dali que veio a cultura na vida dele de futebol americano, torcedor dos Cowboys, virou para mim e mandou, brincando, né, do Stephon Diggs, teve mais jardas recebidas do que o ataque inteiro dos Vikings, no mesmo dia. E aí ele ainda falou assim, cara, o que é mais feio é que foi muito fácil pro time dos Colts. Tipo assim, porque é igual o que eu tô batendo muito nessa tecla. A gente não jogou, a gente jogou contra os Packers, que nos deixa na dúvida se é um grande time nessa temporada, mas a gente jogou contra os Colts, que vem mostrando de pouco em pouco, mas que não vai ser tudo que a galera que hypou esse time também esperava. Então, a gente tá apanhando ainda de adversários que, em teoria, eram vitórias que a gente tinha que contar, sacou? A gente jogou em casa a primeira, e na segunda era contra um adversário que dava pra gente ganhar, em teoria, né? E agora a gente começa a ter essa nova realidade. E aí é que eu vou colocar a próxima pergunta pros três. Sempre começando pelo Isaac. Hoje, quais são as suas expectativas para o restante da temporada? Vendo esses dois jogos, sabendo que na quarta semana, principalmente, a gente tem a volta do Daniel Hunter, que talvez seja a única coisa positiva que a gente possa esperar, né?
Não sabemos.
Não sabemos.
Claro, mas eu falo assim, que, por enquanto ele volta para a semana 4. Então, tratando assim, óbvio que a informação vai evoluindo semana a semana, mas tratando que ele voltará na semana 4, hoje, que é a informação que a gente tem. Como que você vê a sua expectativa, né, pro restante dessa temporada? Não é a torcida, é a expectativa mesmo.
Não, beleza. Como eu falei, se eu pudesse, era 0-16 e a gente começava a dar review de agora, né? Mas a expectativa mesmo é, não foge assim de 5, 6 vitórias no máximo, né? Mesmo com o Daniel Hunter, assim, o que eu bato o martelo e falo que os Vikings vão ganhar é Atlanta, Detroit, Carolina, Jacksonville, de repente. Mas contra esses grandes times, eu não vejo muita expectativa, não. Isso vai bastante, na minha opinião, por causa do Zimmer, né? Tipo, o cara é um coordenador defensivo, um head coach com uma mentalidade defensiva sem defesa. Então, o que o time vai fazer, né? O melhor corner da semana 1 acabou machucando, que foi o Dantzler, né? Grata surpresa aí pro time. Então, não tem muita expectativa. Sem cap pra fazer muita coisa, né? Contratou o Todd Davis hoje, se eu não me engano. Mas também não é alguém que... Hoje é tarde, né? Não é alguém que eu vejo que vai fazer muita diferença, né? Eu não conheço o jogador, sinceramente. Falaram que ele é um cara que marca bastante a corrida, mas contra a passe, que tá sendo a nossa principal deficiência, também não faz muito. Então, assim, na minha opinião, cara, essa defesa aí, deixa os moleques jogar, vai arrastando a temporada e vê o que
vai no próximo ano. Vai vendo o que vai ser aproveitado pra próxima, né?
Exatamente.
Você falou de reconstrução, esse mesmo amigo que eu tinha comentado, torcedor dos Cowboys, a mensagem que ele me mandou depois ainda foi assim: eu olho para Minnesota como uma equipe que deveria entrar em reconstrução. Fudido no salary cap, QB questionável, secundária fraca, menos o Harrison Smith. E aí eu ainda falei com ele, cara, eu acho que é um time, hoje, com todo mundo saudável, talvez apresente teto para poder chegar em playoff, mas tinha que dar tudo muito certo. Que é o que a gente bateu na tecla. E aí, Alisson, pode falar, meu querido. Quando vocês levantarem a mão, eu vou achar bonitinho, então eu vou chamar.
Eu acho muito legal, eu dou risada pra caramba.
É porque eu corto muito o pessoal, né? E aí depois, quando eu vou editar, eu escuto, eu pego e falo, nossa, mas que deselegante esse cara. Aí eu lembro que sou eu. E... Ó, cara, antes... Minha expectativa segue a mesma, que eu venho... Não adianta agora que começou a temporada mudar o discurso, né? Já tava falando que o ano não era esse, que a gente tá num ano de transição, teve muita mudança, principalmente na defesa. De novo, como já falei aqui no começo, é claro que a gente não esperava que fosse feio desse jeito e a atuação do ataque me preocupa. Então, abre aquele alerta. Já engrenar aqui um salve para os últimos que entrou, que é o Vicão da Depre, que é meu hater, e o Lucas Valete aí, que já mandou o décimo Thank You for Trevor do chat. Eu vou puxar essa sardinha aí, que eu acho que isso aí é só sonho que tá dentro dos nossos corações. O time ainda é bom e o velho da cara vermelha vai achar o jeito ali de conseguir ali suas 7 vitórias ainda. Quem sabe 8, eu acho que o time vai se encontrar. Vale lembrar, temporada passada, na semana 4, a gente tava já xingando o time.
2-2.
Já tava isso, 2-2, uma derrota... Puta, uma derrota frustrante, um jogo nesse nível contra os Bears, um jogo em que o time não... Eu acho que o Bears foi a semana 4, acho que foi o Bears. Semana 5?
Semana 4.
Semana 4, foi o 2-2.
Então, é o que eu tô falando.
E
jogo totalmente...
Agradeça aquele jogo, porque foi ali que o Rafão perdeu a paciência. Senão jogo, ninguém tava aqui, ó.
Pô, jogo totalmente frustrante, a gente vendo isso que a gente tá vendo aqui, o time dominado nas trincheiras, mas o time conseguiu se reencontrar, foi pros playoffs, venceu o jogo de playoff, então eu não desacredito desse time ainda. Por mais que a gente sabe que, principalmente na defesa, a gente tá claramente... mais fraco, eu acho que vai dar uma melhorada aí nessa secundária. Daniel Hunter vai voltar, não sei, né? Estão escondendo essa... A gente nem sabe qual que é a lesão dele de verdade. Daniel Hunter vai voltar, então o pass rush vai melhorar. Seja com o Ngakoue ou com o Enigbo do outro lado. Ou fazendo os dois rotando pra talvez trazer um pouco mais de força... Fica rodando os pass rush, mas a gente sabe que vai melhorar. Então, esse negócio aí de pick 1 do draft Thank You for Trevor, eu não ia achar ruim, não. E outra, vamos ser sinceros, vocês vêm falar de tanque aqui, quem que aguenta toda semana essa merda que é ver o seu time perder desse jeito que tá sendo?
Eu aguento,
pô,
eu aguento.
Pô, não... Aguenta, mas não é legal, velho. Não. A minha saúde mental não aguenta isso, não. Eu quero mandar um salve pros últimos que chegou aí, que é o Guilherme Hoffman, mandou pergunta a gente vai ver depois. Mandar um abraço aí pro meu amigo Marcos Roveri, que é o ADM do Packers Brasil, um grande inimigo, mas é meu amigo. Fazer o quê? Disse que tá bem satisfeito com o início da temporada dos Vikings, imagino que esteja mesmo. Um abraço, Roveri.
Deixa eu pegar uma coisa que você falou aqui. Cara, estatisticamente, os times que começam 0-2 têm menos de 13% de chance de ir pra playoff, tá? Diferente de você começar 2-2.
Cara, não, playoff. Playoff, eu acho que playoff.
0 e depois tomou 5 derrotas. Então,
assim, com 1% de chance.
A nossa vida nunca foi uma coisa assim que andou na
linha. A gente nunca entrou nos.
Nossa temporada foi com o Case Keenum, mano. Tipo assim, isso já mostra que pra gente as coisas não são normais. Não acontece dando.
Mas só reiterando que eu não acredito em tanque, tá?
Não.
O Zimmer jamais vai.
Eu só acredito em tanque depois da décima semana, quando, tipo assim, o time
agora...
vê, tem que reconstruir e já começa a pensar nisso, sacou?
Igual, agora se for
em reconstrução para a próxima temporada. A gente inclusive a contratação do Ngakoue é a prova maior disso. É um time que está pensando na próxima temporada, obviamente está pensando agora, mas está pensando principalmente na próxima. Vai lá.
Desculpa, eu preciso ler o comentário do Jonathan aqui que vocês vão gostar.
Acabei de ver.
O Vikings ficando uma pique no top 10 do draft. Vem a possibilidade do Spiel mandar um trade up pra garantir um QB? Ou acredita naquele foi gerar trade down? Trade up, o Spiel não sabe nem como é que faz isso, velho.
O cara não sabe nem o que escreve.
E se ele fizer isso, vai... ele pega um corner.
É mais fácil ele trocar a escolha de primeira rodada dele por 20 de sétima, tá ligado? Pegar umas piques pra 2022?
Nossa senhora.
Oh, o 2000,
ah, 3D. Ah, 3D. Espilma.
Só já deixando avisado.
Ah, mas quem sabe, né? O Spilman, eu não, eu falo aqui que eu não, não deixo. Se o Vicão Depré tiver ainda aí, aquele babaca, eu falo aqui que eu não deixo que falem mal do Rick Spilman, que apesar do time não estar no seu melhor momento, se tem alguém que faz um bom trabalho nesse staff é o GM. É. Tanto na questão de trazer jogador, de fazer draft e de...
manter jogador.
De fazer essa gestão de salary cap aí nesse molde aí de acreditar que ele não... É brincadeira. Acreditar que ele não existe.
Na maior, tipo, o único que não dá pra culpar pra mim em toda história é o Spino. O cara montou o time que o Zimmer queria, no papel, um dos melhores times da NFC. A culpa é da execução. Ele fez o trabalho dele, agora é com os Zimmer e jogadores pra fazer alguma coisa, né?
É, o que o Rafão falou ali, que o tanque pode não ser intencional. O tanque em si é uma intenção de perder pra... Mas eu entendi. Ninguém vai querer perder. Eu acho que a única possibilidade é aquilo que a gente falou ali. A gente viu essa... dá uma impressão de que os jogadores estão desmotivados. Aí, não sei, jogador querendo derrubar treinador, eu acho mais possível. Os caras não querer ganhar jogo. Mas o que é bem difícil também, porque muito jogador não... A gente sabe que temporada... carreira na NFL é curta e jogador não quer perder ano.
Então, que jogador que vai... perde o joelho.
Claro que se, né, só a ideia de Trevor Lawrence nos Vikings já me enche o coração de alegria, mas eu não me iludo, não.
Isaac. Cara, eu achei que eu tava sozinho nesse time pelo filtro, eu fico feliz com o Isaac.
Oi? Eu acho que o Felipe caiu.
Caiu.
Não sei o que aconteceu, mas eu vou ter que mexer de novo nos nomes aqui.
Cara, pra mim, é o que eu falei, né? Eu acompanho a carreira dos dois, tanto do Fields quanto do Lawrence, desde o Elite Eleven. E, mano, desde lá, pra mim, o Justin Fields se destacou muito, ganhou do Lawrence no Elite Eleven, tá?
Uhum.
E
cara, tem assim, um negócio no Lawrence que me incomoda, é que ele fala que ele parece ser muito perfeito. Isso pra mim sempre tem um problema. Um cara parece ser muito perfeito, pra mim sempre tem algum problema muito grande. Então, eu acho que ele vai ser um bom quarterback, só que eu acho que ele naturalmente vai ser um bust, porque a expectativa nele é gigantemente alta.
Não, eu não...
O cara
fala
que ele vai ter esse futebol no quarterback de calor.
Ah, e agora a expectativa é alta, o cara vai ser bust? Que
não,
isso,
é porque,
cara?
Tipo, o jeito que falam, ele vai ganhar 3 Pro Bowls no contrato de calor. Então, qualquer coisa menos que isso, vamos falar que ele é um bust já. Se ele chegar no time, sei lá, como o Jets, demorar pra engrenar, tipo, mano, fodeu pro cara. Um ano e meio vão falar que ele foi a pior escolha da história do Jets. E demorou
pra
chegar.
Mas, cara, Baker Mayfield é um bust pra você?
Cara, eu não sei. Acho que o Mayfield é fruto da coaching staff do Browns, que é inexistente praticamente. São 4 técnicos em 30 jogos pro cara. E ele não é um quarterback que chegou totalmente pronto. Então ele precisa de uma... É o que eu falei. Todo o calor precisa de uma coaching staff. Quarterback, ainda tem que se desenvolver um pouco, precisa disso também. Pô, ainda mais.
O Gary Kubi aqui também tá querendo derrubar uma galera aí.
Inclusive ele.
Eu já falei, muito mal do Gary Kubi, que pra mim é o maior culpado nesse momento, mas só foram 2 jogos, né? Então, ele ainda pode entrar... nas graças da torcida, mas, né, eu lembro que eu falava isso de John DeFilippo também, né?
É que o problema do Kubi é que a gente vê, não é tipo o erro só de execução, é o erro de chamada. Então a gente chama a corrida quando é passo quando é corrida e play action quando é pra ser play action. Se a gente chamasse, tipo, uma jogada das melhores e os jogadores não executassem, a gente não ia estar xingando ele, tá xingando só os jogadores.
Mano, o cara nem no campo fica, ele tá jogando merda da cabine, tá ligado?
Não, tá fazendo
mas aí de boa, tem vários coordenadores que
Não, é que ele fica jogando
que fazem cruzada, dessa né? forma.
Por isso então, cara, eu, sinceramente, eu sou super contra. Tipo, se você, pra mim é assim, se você não tá lá na sideline ouvindo o que o jogador tá ouvindo, se você não tá vendo o que o jogador tá vendo, cara, você não tem como, você vai mandar ele fazer alguma coisa, ele vai te obedecer por quê, tá ligado? Uhum. Pra mim é a lógica do pai ausente.
Ah, pra mim se o cara consegue, acha que ali ele consegue ver um panorama melhor, ficar mais confortável pra chamar jogadas, eu acho que quem tem a obrigação de ficar ali na sideline e ouvir jogador é o head coach, mano.
Ah, cara, desculpa, mas eu não sou desse ponto de vista, não.
Tem vários técnicos aí que chamam jogada desse jeito e tem muito... E conseguem muitos acertos, então não adianta a gente pegar o nosso que tá dando errado e falar que esse método não funciona.
Não, eu sei, eu tô dizendo assim, pra mim, entendeu? Eu não...
O próprio o Fangio lá no Bears lá, era lá da...
Não tem problema ele ficar na cabine. Acho que head coach...
Da cabininha lá e era o jeito que ele achava melhor de montar sua defesa, de ler os ataques, de ler as jogadas. E dava muito certo, né?
Acho que isso pra mim não muda muita coisa.
É, um ponto aqui que o Depre levantou que foi bom, mas a gente já comentou aqui no começo, realmente, não só a execução dos Tyrants, né, mano? Teve problema de execução no geral, velho, no ataque, mas realmente o jogo a partida dos dois Tyrants foi bem ruim no jogo de domingo. É, vale lembrar, principalmente o Irv Smith teve um drop safado, hein, velho? Já tava com a bola dominada.
Aí chegou.
Tomou um tapinha de nada nas pernas e largou a bola.
Não, teve uma também pro Rudolph, que acho que chamou play action, que era. Acho que esse era um TD, só que foi uma boa jogada da defesa. Mas acho que. O time inteiro executou mal. Não só a tight end, não só o ataque. A defesa foi ruim. Special teams, a única coisa que a gente não vê de ruim special teams é o que o Bailey tá acertando todos os chutes. Os dois field goal que ele tem por jogo, ele tá acertando. E como o time tá atrás, ele nunca vai pra extra point. Então, pelo menos, é uma coisa que a gente não tem a problema com o kicker.
É a fiel balança, né? Kicker bom e time ruim.
É. A gente falou que a gente não queria mais problema de kicker, né? Isso a gente não tá tendo.
A gente se livrou, pelo menos.
O problema é os outros 52 jogadores do time.
Eu boto o Dembele pra fazer tudo.
Eu vou... eu vou ler a pergunta aqui do Risada que ele tinha mandado do Cookie, porque ele tá cobrando a gente, né? Aproveitar que o Felipe não quer... Aproveitar que o Felipe não quer voltar mais pro podcast. Ó, vou ler a pergunta do Risada aqui, ó. Por mais que estamos em um relacionamento abusivo com esse time e a má fase do ataque, podemos pelo menos dizer que o Cook vem fazendo jus à sua renovação?
Sim, senhor.
Acho que sim. O problema é que o Kubrick não chamou o Cook no jogo contra o Colts praticamente a partida inteira.
Aliás, tem uma coisa que, infelizmente, nada no ataque tem dado muito certo, mas uma coisa que eu gosto no Kubrick aqui é que ele chama... passe em primeira descida, eu gosto disso. Isso não tinha, era muito difícil o Stefanski fazer isso. Mas só que a gente tava conseguindo correr bem com a bola, então mesmo os times sabendo que a gente ia correr, a gente ainda assim conseguia correr. E tem que parar com essas... Porra, é só corrida pelo meio, mano. Cadê as outside zone que dava tão certo, velho? O Cook produz muito mais correndo pelas laterais, pô. Uhum. Não tem motion, não... Pô, esse cara não faz nada pra enganar. É muito simples, velho. O plano de jogo. É play action, é.
Não, e também tem um negócio que eu tava vendo, que mudaram no grupo que eu tô. É a porcentagem dos times que mais usaram motion antes do snap ligado à vitória. Acho que os 12 times que mais usaram motion na semana 1 ganharam. E na semana 2 também. A maioria dos times que usou muita motion ganhou. O Vikings teve 0% de motion antes do snap. Na semana 1 e pouquíssimo também no jogo contra o Colts. Então, é um ataque que parece que ficou muito no passado, tipo, conceitos antes, né, e de passe, de corrida também, que parece que ele não conseguiu atualizar muito pra 2020 e que, querendo ou não, acabou prejudicando em dois jogos. Então, acho que ele precisa também melhorar não só na chamada, mas também no desenho das jogadas, acho que falta um pouco.
É, eu vou na linha de que ele tá entregando o que se espera. Tá entregando o que ele vale, tá entregando. Sempre que a bola vai pra mão dele, é a hora que a gente faz boas jogadas. Os nossos touchdowns foram marcados por ele. Então, assim, vários, né, dos nossos touchdowns foram marcados. São três já, não são? Ele já tá com três, né? Na temporada, o Cook já tá com três TDs, não é?
Acho que é.
Então.
É, quem teve um... acho que foi...
Ah, é verdade, é verdade.
Não, porque então, acho que ele teve um contra o Colts, ele foi o nosso único, acho que ele teve dois contra o...
É, contra os Packers.
Mais uma 5 com os 2 pontos.
Então, assim, se você parar pra analisar, pelo menos os números de touchdown já tá acima da média do que é esperado pra temporada. Então, é um excelente início dele. E aí aquela coisa, né, também, nesse jogo, como o Colts não abriu muitos pontos, o time, ó, como os Colts abriu muitos pontos, o time passa a jogar menos com o jogo corrido para tentar comer menos o relógio também, para tentar uma recuperação. Então, ainda tem isso, né? Aí tira um pouco da bola da mão dele, para ele também não ter aqueles números que ele teve, por exemplo, no primeiro jogo, que já haviam sido melhores. Mas ele e o Thielen, eu acho que são os dois que a gente, igual eu brinquei no início do programa, são os dois que a gente salva. Hoje a gente só, porque são os dois que estão entregando o que a gente espera deles. E aí, o resto a gente vem cobrando muito, por quê? Porque a gente tem o Kyle Rudolph e o Will Smith que pode se apresentarem melhor, se forem colocados para receberem passe. A gente tem, no caso, a grande discussão do Busy Johnson com o JJ, e aí eu também defendo o JJ, tem que ter a bola na mira dele. Porque é um jogador que foi primeira escolha, é um jogador que chegou numa...
Pra quem entendeu, o JJ não é Jonas Jameson do Clarim Diário não, tá? O Justin Jefferson.
Nem o Julio Jones.
Nem o Julio Jones.
Inclusive, o meu professor de inglês, ele é torcedor do Atlanta Falcons, e eu falo que a partir desse ano haverá um novo JJ pra gente poder falar na NFL. Esqueça o Julio Jones. Justin Jefferson chegou e agora já tô arrependido de ter falado.
Não fica fazendo promessa baseada em jogador dos Vikings, não, cara. Você
não, mesmo que promessa não, eu só tava zoando, cara.
Não, no JJ é o técnico do... o dono do Cowboys, o Jerry Jones.
Tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Tem uma pergunta muito boa do Jonas Tega. Se o Kirk sofre um safety semana que vem, ele pede música no Fantástico?
Sim.
Ah, mas eu vou falar.
Tem Fantástico lá, né?
Pede e a música vai ser... I get sunshine in a cloudy day.
Cara, eu não boto coisas preocupadas em nenhum dos dois sítios. O segundo...
Tô brincando. Eu vou continuar sendo o maior defensor de Kirk Cousins desse país.
Cara, o primeiro safety foi a jogadaça do Alexander. Não era nem playteiro pra uma blitz, ele caiu no play action e falou, ninguém bloqueou, eu vou. E o segundo, ele inclusive consegue quebrar o... A primeira tentativa de sec, ele consegue escapar do primeiro, o cara passou pelo outro Samir. E aí ele tava tentando sair da... Pra mim, isso era da endzone, pra mim não era pra ter sido safety. Ele consegue sair da endzone, mas eles pararam antes. Ele tava indo pra frente na pilha.
Ah, mas no... Então, ele já tava seguro na hora que os caras soltam o apito, que os caras dão uma folguinha pra ele sair. Tipo assim, não é nem então, culpando, que... né, falando mal desse ponto, não, mas é porque eu também revi esse lance depois, eu vi umas duas, três vezes, pra ter certeza, e tipo assim, 99% de certeza, se não tivesse soprado o apito, os caras tinham matado ele ali. Tipo assim, os caras não iam ficar mais em pé muito tempo com ele não, sabe?
Uhum. Né, então, se você pegar pra ver o lance do safety contra o Colts, ele tá indo pra fazer o passe, acho que não sei pra quem que era. E aí, é na hora que chega a pressão, ele tem que parar de fazer a mecânica do passe, não ia ser fumble. Aí ele consegue escapar do sec, e aí chega o DeForest Buckner.
É, uma coisa boa, essa temporada ele não tá sofrendo fumble, né? Ele tá só sofrendo safety.
É, pelo menos isso.
Se é que é pra olhar sempre o ponto positivo.
Que é o ponto positivo safety.
Não faz sentido, cara, você chamar uma jogada com rotas longas, sendo que não tem a proteção não tá funcionando, você não aumenta a proteção. É, mano, toda vez tem uma terceira pra 9, terceira pra 7, assim, eu vejo chamando 4-5 recebedor ali, eu já sei que vai ser um sec, ou vai ser um sec, ou o Cousins vai passar rapidão pra tentar se livrar com a bola, mas pode vir a interceptação.
A minha crítica na semana passada.
Alguma coisa aí vem, velho.
Sofrido foi muito em cima dessas coisas. Tipo assim, eu entendo você na terça-feira da semana passada, vocês terem tentado que a jogada foi uma boa chamada, mas, cara, se a execução não foi totalmente certa, não vai ser.
Não, mas o treinador, Felipe, nunca espera que a execução vai sair errada, senão ele não chama jogada nenhuma,
pô. Mas tá, como que o cara espera que a nossa linha vai conseguir segurar se ela não segura nunca?
Tipo assim. Então, acho que o maior problema foi. Ele não chamou nenhuma corrida no safety contra o Colts, na campanha inteira. Ele fez um passe que pro Smith deu 3 jardas, aí chamou a corrida, depois foi falta. Ele não tentou correr de novo com o Cook. Ele chamou uma jogada na end zone dele, onde ele colocou 2 alvos pra passe. Ele botou
o
Smith pra bloquear, o Adam Fielder contra o Rhodes, acho que tinha mais alguém fazendo uma outra rota.
Bota o Tyrande pra bloquear, pô. Nem que seja pra dar aquele primeiro atraso ao jogador da ponta da língua, e se colocar como recebedor depois. Põe o Ram pra bloquear, velho. Mas, pô, deixar a OL que a gente sabe que... Os 4 jogadores da OL que a gente sabe... Os 5 que a gente sabe que são uma maravilha. Pra proteger e pôr 5 recebedor na jogada, velho, a gente sabe que não vai dar certo. Ainda mais mandando 4 rota horizontal, tá ligado? Vertical. Mandando 4 rota vertical.
Maluco,
tipo, a gente sabe que o Cousins...
Esses caras têm que aprender pelo menos um cut block.
A gente sabe que o Cousins não vai ter tempo pra passar nessas rotas. Tipo, o Cousins é sacado antes da execução das rotas, velho. Então, não tá dando certo, velho.
Aquela jogada lá que o Drew Samuel é jogado pra trás uns 10 metros, o Cousins conseguiu salvar o sack, realmente ia ser um fumble porque conseguiu jogar a bola pro running back. Mas aí tinha
3
alvos livres pra passar.
Eu achei até que era o Aaron Donald ali, velho.
Né? Só que ele não conseguiu passar a bola, porque não teve tempo.
Exatamente. Acho que a gente já pode encerrar aqui também nosso primeiro bloco, né? Falamos muito, estamos mais calmos do que na semana passada. É isso que acontece quando a derrota vira uma coisa normal.
A rival é foda.
E também porque a gente tinha uma baita expectativa antes da temporada começar, que aí já foi uma
outra,
pra gente já ir acostumando, pra gente também não criar hype mais pra jogo nenhum.
Eu quero repetir uma pergunta que eu fiz no outro. Começando pelo Isaac, tem alguma coisa de bom que você viu que dá pra tirar desse jogo?
De bom?
Isso.
Ah, cara, o Vikings manda bons jogadores pra fora, né? Eu ia falar do Rhodes, o que o Rhodes não jogou em 2 anos aqui, jogou no jogo contra a gente, né? Domingo. Mas, assim, pra falar a verdade... o que eu consigo tirar de bom daí é, cara, experiência pra galera, né, dos moleques mais novos, assim, e pra coaching staff ver o que não pode fazer, né, de resto, assim, se você me perguntar, os jogadores são bons, tipo, é isso que deixa a gente puto, entendeu?
Mas, tipo, desperdício de talento.
Desperdício de talento gigante.
Tá sendo tudo mal feito. Pra mim, esse é o principal ofensivo aí. Que ou resolve antes da bye ou, cara... Sabe? Joga o resto de qualquer jeito e vamos esperar ano que vem.
Eu vou nessa linha também.
Sentir tristeza na voz do Isaac.
Eu vou tirar 2 coisas positivas desse jogo. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. O primeiro sack do Ngakoue com o Vikings. Foi o primeiro sack do Vikings em 6 quartos de futebol americano. Porque eu lembro onde eu falei, não sei se foi no grupo, foi pra algum de vocês, o Ngakoue não tá treinando no Jaguars. Ou seja, se o resto do time tá sem ritmo, ele tá com muito menos ritmo por causa disso. Então eu acho que o tempo vai passando, ele vai treinando mais, vai pegando mais ritmo de jogo.
E ele é dobrado, né? Ele joga contra dois.
Ele vai conseguindo melhorar um pouco mais e vai chegar a ser o Ngakoue que fez o experimento trocar por ele, porque ele é um excelente jogador. Ainda mais quando o Hunter voltar, acho que isso também vai ajudar bastante ele. E uma outra coisa que eu vou tacar, não sei se o Rafão ainda tá aqui, não sei se ele tô falando muita borrada, porque falar de L pro Rafão dá sempre um medinho na barriga. Mas eu gostei da evolução que a gente conseguiu ver do Bradbury em dois jogos. Foram só dois jogos, mas acho que contra o passe a gente conseguiu ver ele melhor do que a gente viu no ano passado. Isso é uma coisa que, se continuar a manter, a gente pode ter pelo menos dois jogadores bons e jovens na nossa L. Isso já ajuda bastante.
Tá certo. Eu vou... Alisson, com a sua licença, eu vou encerrar esse bloco pra gente voltar, que eu já tô vendo que as perguntas estão começando a pipocar e tão boas as perguntas pra gente poder responder. E como eu sei que você gosta de falar muito, eu gosto de falar muito, então é melhor a gente já dar esse pulinho pro nosso segundo bloco para falar um pouquinho mais nesse MVP de número 84. Sobe o som aí que nós já estamos de volta já já.
Cara, eu vou fechar a porta ali rapidinho. Já volto.
Vai lá que eu já puxo a sequência.
É, a pior parte com certeza são os guardas.
Ah, isso é, sem dúvida nenhuma. Samir, a gente tava com mais expectativa nele. Jogou pior que o Flying.
Eu já falei, aqui nessa quarentena aqui eu tô trabalhando aqui pra chegar no shape de guard.
Ô, Rafa, tô no shape, me contrata, Vecão.
Rafão tá ficando fino, já vai Rafa jogar tá... de tight end, sei lá.
Rafão vai virar DL, vai virar Ed Rush.
É, pô.
Então, de volta com o nosso MVP número 84. Agora vamos para as nossas tradicionais perguntas. O que a galera quer que a gente responda, o que a galera quer saber. É, eu vou abrir com a do Jonathan Silva. Acham que o Zimmer 5-11 ou 6-10 pode cair, mesmo tendo acabado de renovar? E aí, antes de eu já passar ela para vocês, eu coloco ainda um outro problema. A gente comentou na off-season que era uma renovação que devia ser esperada. Uhum. Né? A gente já havia batido nessa tecla de que, tipo assim, ele não fez nada para merecer uma antecipação de salário renovado, e foi o que foi feito. E aí a gente fala assim, a partir da hora que o morto já está ali na sua frente, não tem mais o que fazer. Então, a partir da hora que já estava assinado, a gente só podia comentar a longo prazo. E aí que entra para mim essa pergunta mesmo. É, a gente acertou, querendo ou não, né? Já está mais do que provado que devia ter esperado pelo menos essa temporada para poder fazer essa renovação. Ou a temporada iniciar, fazer com ela em andamento. Mas para vocês, mesmo com essa renovação, ele não entregando o que se esperava do time, fazendo uma campanha ruim, que é um 5-11, um 6-10, ele cai ou vocês acham que ele está mantido independentemente do que acontecer? E aí eu vou inverter um pouquinho agora e vou voltar para aquela ordem alfabética. Alisson, com você.
Eu acho que eu já mandei essa aqui mais cedo, né? Eu acho que, mano, pode... Acho que só com o 016 mesmo, e olhe lá. Eu acho que cai o Kubiak, mas o Zimmer não cai, velho. Não... Essa temporada, pelo menos, não. Vai ter que ter mais uma temporada ruim aí. Ele tem muitas costas quentes dentro dos Vikings ali. Os Wiffs ali gostam muito dele, velho. É, ano passado foi a mesma coisa, também teve uma, na outra temporada também teve uma renovação de mais um ano com ele. Eu falei, eu queria ver o Zimmer, eu queria ver o velho da cara vermelha com a água batendo na bunda, sabe? Um pouco de pressão, né? Entrando pra temporada ali com aquela dúvida se vai ter contrato ano que vem ou não. Mas os caras sempre vai lá e renova. Deram, mas foi 3 anos o dele ou foi o do Spielman? Foi, deve ter sido igual dos dois, né? Deram mais 3 anos pro cara.
Acho que o do Zimmer acaba junto com o do Cousins.
Isso. Ele tinha mais um ano e renovou mais dois.
É o que eu falei. Eu particularmente queria isso aí. Eu queria que eles deixassem um pouco de pressão em cima do Zimmer. Mas a gente sabe que tipo, o pessoal lá gosta do trabalho dele. É inegável que o Zimmer...
Evoluiu esse time.
Sim. Que ele vem fazendo um bom trabalho de que entrou nos Vikings, tornou Minnesota um time competitivo já no seu segundo ano como head coach. Foi o primeiro ano foi a única temporada negativa que ele teve. O time sempre teve entre as grandes defesas da liga nesse tempo. Eu tava vendo um gráfico que diz que desde 2015, mostrando o quanto os times são eficientes no jogo aéreo e no jogo terrestre. Era tipo, pra cima do gráfico jogo aéreo e pra direita do jogo terrestre. O Vikes estava isolado lá no canto da direita, entendeu? Tipo. Então nessa parte não tem o que falar, né? Por mais que a defesa hoje, né, esteja deixando a desejar, eu acho que ele vai conseguir encontrar aí uma forma, como no, na temporada passada a defesa estava ruim também, no começo da temporada, e ele encontrou um jeito de fazer funcionar, de dar uma melhorada na defesa. Eu acho que ele vai encontrar também, por mais que a gente saiba que tem até um problema de falta de talento ali na questão dos cornerbacks. Se o Daniel Hunter voltar, a pressão vai melhorar com certeza, isso também vai ajudar a marcação na secundária. Mas eu acho que ele vai se encontrar. Eu não acredito no 0-16, acho que impossível. Acho que o time vai pegar ali só 6, 7 vitórias, pelo menos. Eu acho que o Vikings ainda vai se encontrar e não, eu acho difícil eles mandar o Zimmer embora esse ano. Acho que.
Passando pro Henrique, você também vai nessa linha também?
Eu vou na mesma linha do Alisson. Eu acho que tinha a possibilidade dele ser demitido também com uma campanha de. Alguma coisa entre 0 e 2 vitórias, aí acho que não ia ter jeito. Mas se a defesa continuasse aí tão mal como o time já tá indo, porque, querido ou não, ele é um técnico de defesa. Ou seja, se o time for mal e a defesa for horrível, não tem porque ele tá lá. Porque ele fez um trabalho horrível. Eu acho que. Eu lembro que a gente tava na contratação, na época que assinou o contrato, que é. A gente queria ter visto mais um ano na corda, mas já que ele renovou, isso pode dar uma tranquilidade maior pra ele. Pra ele conseguir fazer um trabalho melhor sem pressão. A gente viu ele tendo a tranquilidade, mas ele fazendo um trabalho ruim nos primeiros dois jogos. Eu também acho que vai melhorar. Os últimos 6 anos a gente tem uma das melhores defesas da NFL. Acho que se não for a melhor, pelo menos top 3, tenho quase certeza que é. E o time do Vikings também, tipo, nunca teve uma pick 1. Eu não acho que isso vai acontecer. A gente tem muito talento no elenco pra isso acontecer. Então, se tem uma catástrofe em todos os lados da bola, em todos os setores do time, aí não só dentro de campo, mas também fora de campo, a gente não vai ter uma pick top 3, top 5 no draft. Eu acho que também, a gente vai bater entre umas 6 e 8 vitórias, acho que a gente bate. Mesmo a gente tendo um calendário meio difícil, a gente também tá vendo times que esperavam que fosse um pouquinho melhor, também estão indo muito mal. Eu esperava uma evolução um pouco dos Lions, não vi tanto assim. O Bears ainda é outro bispo, mas que seja outro. Mas tá jogando um pouco bem ainda, é outro bisque.
O Bears tá 2-0, rapaz.
Pô, então, batendo em Giants e Lions. O Jaguars, o Bigodão, tá fazendo um bom trabalho, mas também sabe que é um elenco fraco. A gente tem vários outros times que a gente pode acabar vencendo. E acho que a gente vai ter também uma campanha de meio de draft. Entre acho que 12 e 15, mais ou menos, acho que pode acabar acontecendo. E aí, se o Zimmer for mal de novo ano que vem, aí pra mim já
é. Eu ainda acho que ele não tá livre no caso de uma campanha desastrosa, mas aí desastrosa não é só 5-11.
Não, desastrosa é 6-1-15.
Se tiver 2-14, a gente sabe que não é tipo... Assim, mas tem que ser uma coisa que não demonstre nada, tipo assim, que não dá pra você aproveitar nada pro próximo ano. Assim. Aí eu acho que vira um... E aí não é nem já emendando, porque tem a pergunta, sempre vai aparecer, né, a pergunta do tancar, se até a semana 8 a decisão de tancar acontece ou não. Fala assim, essa decisão, ela não acontece, né, gente? Ela não é uma coisa que os caras vão entrar no mexer e falar, vamos perder todos os jogos a partir de agora, porque é o melhor a se fazer. Ninguém nunca vai fazer isso. Ela, no caso, o que acontece é você começa a testar mais coisas, já que a sua temporada está perdida. Você começa a bota um playbook um pouco mais ousado para ver o que você pode aproveitar. E aí é aquele negócio, vira uma pré-temporada, né? Aquelas jogadas que você vê um quarterback lançando. Eu vou até fazer uma piada agora sem querer, porque veio na hora. Mas você vê um quarterback lançando num double coverage, é quando os caras estão arriscando por arriscar. Mais que nós que fez isso no último jogo, né? Mas... fala assim, o tank nunca é uma opção que vai ser falada como tank. Ninguém nunca vai chegar na frente dos microfones para um jogador e falar, vamos perder. Eles no máximo passam a arriscar mais do que o normal. E aí eu lembro muito, eu não lembro se foi antes do McVay assumir o Rams, mas teve uma temporada que o Rams desandou a perder, e aí a coaching staff começou a usar muito trick plays nos jogos. Todo jogo tinha uma gracinha aqui, outra ali, que já eram testes para ver o que dava para ser usado para o ano seguinte, para o futuro da franquia, assim, já desenvolvendo algumas certas jogadas que poderiam ser as surpresas. E aí, quando o McVay assume, ele chega e lota o time de trick play, né, e faz aquela coisa maravilhosa de assistir, que durou um ano só, como normalmente grandes ataques são na NFL. E aí, Isaac, como é que você vê essa questão também?
Ah, cara, eu tô muito na de vocês, assim, não gostaria, todo mundo que me conhece sabe aí que eu, pra mim, cara, o Zimmer tinha que ter sido mandado embora já, não gosto, mas eu acredito que mesmo no 016, mesmo no 15, ele fique, né, ele mantenha o contrato aí, a galera não vai demitir ele, até porque ele tem a desculpa aí da defesa muito nova, dele estar testando o pessoal, falar que o ataque não produziu por conta do coordenador, e é muito mais fácil mandar um coordenador embora do que mandar um head coach e achar um outro head coach competente, né? E outra coisa que a gente estava falando aqui bem no comecinho da live, que eu salientei, é que a maioria da staff do Vikings é composta da família Zimmer e dos amigos do Zimmer, né? Então, tipo, é muito um grupinho lá. Eu acredito que se você tirar ele, tem que tirar todo mundo, né?
E também o Kubek também trouxe alguns dele pro ataque.
Exatamente, exatamente. Isso é um grande problema.
É o bonde da Estela versão Vikings.
Você não vai estar renovando só o time, né? Você vai estar renovando a staff também. Aí tem toda uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Eu acredito que tem muito jogador para ser aproveitado até a gente realmente precisar fazer isso. Então, na minha opinião, é mais 3 anos de Zimmer. Gostou, gostou, não gostou, desliga a TV quando estiver passando o jogo.
Boa. Aí já vamos emendar a próxima. Por mais que caia o Rudolph, essa é do Risada. Risada. Aí, o Risada é igual eu, ele sempre bota o Rudolph na treta por conta da treta que aconteceu aqui no programa. Por mais que o Kyle Rudolph ame essa franquia, seria um absurdo ele do dia pra noite pedir pra sair. E eu já falei que não. E assim, a partir da hora que o cara perde a confiança nos companheiros, confiança na franquia pra tentar ser campeão, isso, é isso que acontece. O cara pede pra ser trocado. E assim, a gente viu o Ngakoue veio parar nos Vikings exatamente dessa maneira. Ele simplesmente viu a debandada lá do... É, o cara saiu da bosta e caiu no cocô, tá? E aí, os caras, eles simplesmente... Um jogador profissional, acho que de alto rendimento, e eu falo em qualquer modalidade, com o que eu tive de vida, de entrevista e tudo mais na minha vida até hoje, um jogador de alto rendimento, ele simplesmente tá ali para ser campeão. Esse é o objetivo principal. Se ele consegue isso, o dinheiro vem junto, uma porrada de coisa vai vir junto. Mas os caras querem ser campeões. Então, se o Kyle Rudolph tiver uma proposta, principalmente, de um time que vá dar a possibilidade dele ser campeão, eu acho que não é nem do dia para a noite, é na hora mesmo. Ele vai falar, velho, eu segurei porque eu acreditava que a franquia estava evoluindo, mas essa evolução estagnou. Então agora eu vou tentar nos meus últimos anos de carreira o que eu sonho, que é ser campeão.
Proposta então, de novo, né?
Pra mim, é. Sim.
Posso trazer um contraponto?
Fala aí.
Eu acho que pode acontecer isso sim, mas vocês acham que hoje o Kyle Rudolph tem um valor grande na liga para uma questão de uma troca? O que o Vikings ia conseguir numa troca do Kyle Rudolph? Não. Aí a questão se pro time vale a pena trocar o jogador, entendeu? Porque
pro time não vale a pena,
sinceramente,
e não vai ter um valor de mercado.
Não vai.
Mas para ele vai valer a pena, entendeu? É tipo assim, eu acho que a mentalidade nesse ponto vai ser única e exclusivamente a do jogador. Porque não é interessante financeiramente, se a gente for falar financeiramente, você não vai conseguir uma troca alta para um jogador mais velho. Você, além disso, como você subutilizou ele nos últimos anos, é um cara que vem de números não tão bons. O time, para estar interessado nele, tem que estar, de fato, assistindo todos os jogos do Vikings e ver que quando ele é target, ele é bom, simplesmente. Quando ele bloqueia, ele é bom. Mas você tem que passar o pente fino nos jogos dos Vikings para enxergar o que é o Kyle Rudolph ainda hoje. Não é um cara que você vai nas stats e ele vai estar lá no topo. Então, assim, ele é um cara que o preço dele já está lá embaixo, mas ele é um cara que a gente sabe que ainda tem lenha para queimar. E aí, por isso que eu acho que a vontade dele é que vai ser determinante, caso isso venha a acontecer. Não é o que eu acho que vai acontecer mais, mas caso isso venha a acontecer, ele e o Harrison Smith acho que estão mais ou menos no mesmo patamar. São jogadores que já não são tão interessantes de alguém dar uma boa oferta para tirá-lo. Mas são jogadores que, se tiver a possibilidade de você dar diretamente um contrato, para muito time ainda vale a pena tê-lo.
O Smith ainda tem o valor dele. O Smith também é um dos melhores safeties da NFL. Mas que também já tenha passado os 30 anos, acho que ele tem mais mercado do que o Rudolph. Porque o Smith é o único defensive back com 5 Pro Bowls seguidos. E ele é constantemente... A gente falou isso várias vezes. Se ele não jogasse em Minnesota, ele ia ser considerado Hall of Fame de primeira ida. Com certeza. Como ele joga em Minnesota, ninguém fala dele. O Rudolph, eu também acho que ele não tem muito mercado. Acho que o máximo que poderia acontecer é um time que se vê com um tie-end a menos de ganhar um Super Bowl. Só que são poucas são coisas que a gente não vê acontecendo muito. Tipo, um tie-end, a peça-chave, falta pra você ganhar um título. A gente não tem muito disso na NFL. E aí, talvez, poder oferecer uma quarta rodada no muito máximo. Não acho que o Rudolph tem um valor na liga maior do que esse. E só pro time que tinha se desesperado por tie-end. Então acho que isso não vai acontecer. E também acho que se ele quiser sair, ele não teria renovado por 4 anos.
É, tem isso também.
Ele fala, vou renovar por 2 anos pra ver o que acontece. Se eu ver que não tem chance, vou pra outro lugar. Se eu ver que tem chance de ganhar um título, eu renovo de novo.
Segue nessa linha também, Isaac?
Ah, cara, eu sigo sim. Eu acredito que, assim, eu boto muito nessa tecla, né? A cultura dos Vikings é uma cultura que abraça o jogador. Então, tipo, a galera não quer sair de lá, talvez por comodidade, por esse sentimento de família, mas realmente chega uma hora que não dá, né? Eu acho que o próprio Vikings percebeu isso quando draftou o Irv Smith. Eu não sei vocês, mas eu não estava esperando um tight end lá na segunda rodada, né? Tava imaginando qualquer outra coisa, mas não um Tyrande. E foi nessa época que ele teve toda aquela conversa com os Patriots, falando pra ele ir pra lá, falaram que os Patriots tinham oferecido segunda rodada por ele, alguma coisa assim. E é isso, cara. Se ele quisesse, ele tinha ido, entendeu? Não acredito que os jogadores agora, só porque começou perdendo, vão se cansar e querem ir embora.
Mas aí, hipoteticamente falando, um Travis Kelce machuca e o Andy Reid olha pro Rudolph e fala assim, você pode fazer a função para mim, que eu preciso. Vem e eu dou uma terceira, porque aí ele garante que ele vai ter a melhor alvo possível, barato, pro Mahomes poder continuar fazendo o que ele faz. Pro Rudolph, passa a ser uma coisa extremamente interessante, porque a possibilidade de um título fica enorme na frente dele. É tipo assim, já que a ideia é do dia para a noite, é uma decisão bem esdrúxula mesmo de acontecer, mas que a gente sabe que existe uma certa possibilidade, depende de muita coisa, mas ela tá ali, né?
Então, cara, calma aí, Henrique, você já fala.
Ah, tudo bem, tudo bem.
Não, então, cara, é que o Rudolph, eu não sei se vocês acompanham ele, tipo, extra-campo, pelo que eu vejo, ele é um cara muito família também, né? Então, talvez não fosse só uma decisão dele, ele tem um monte de filho também, tem a esposa que tomou as dores dele na época que ele não tava recebendo passe lá.
Família e comunidade, né? Então, ele tem uma instituição lá, tipo um negócio que, eu não sei se é um hospital pra criança, algo assim.
Então, esse é o ponto que eu ia entrar.
Tanto que é ele que a gente indica pro Man of the Year lá.
Sempre, uns 2-3 anos ele é o cara que a gente indica.
Sim.
Que mais ganha.
Não, com certeza. O Alisson, seleciona mais uma aí pra gente também já começar a pensar em Boa Noite Cinderela aí, ó.
É, não, eu acho que já é bom de. Se alguém quiser mandar mais uma agora, mas eu acho que é bom encerrar. Acho que a gente já falou bastante e já até fugiu do assunto já.
É, eu só vou pegar um comentário que eu tava subindo aqui, viu? O risado. Eu não sei quem. Ah, foi o Henrique. O argumento do Henrique por que o Trevor Lawrence será bust.
Não,
ele
não,
é muito vai ser... perfeito.
Não vai ser bust
por isso. Eu prefiro o Fields porque fala que o Lawrence é muito perfeito e não confio em gente assim. Acho que eu prefiro o Fields.
Não,
mas sim, ele vai sim. Ser Bush porque a expectativa é surreal nele.
Mas se rolar o.
Passa, ele vai ser Bush.
Me explica então a percepção da vida do Tom Brady, que é um dos melhores de todos os tempos, em questão até de talento e trabalho. Teve o melhor técnico da história. Teve linhas ofensivas extremamente eficientes durante praticamente toda a carreira. É bonito, casou com a Gisele, constituiu uma família maravilhosa e você tá me falando em coisa perfeita.
Caiu ela com a babá, pronto. É.
Não, isso daí não foi nem.
Não, ninguém tem provas disso aí.
O Gray chegou na.
Isso aí você está acusando levianamente um homem de família, um pai.
Um cidadão de bem,
pagador de impostos.
Isso aí a gente não tem como comprovar.
É. Eu sei que o Ben Affleck pegou a babá. É. Agora o Brady eu não tenho certeza, não.
O Brady chegou na NFL com um cara de sexta rodada depois de ser o sétimo quarterback de Michigan. Então ele começou no lixo. Aí ele foi se reconstruindo. O Lawrence, ele tá chegando, o cara que perdeu, sei lá, tipo, 3 jogos na vida. Ele vai pra um time que vai ser ruim. Não tem como ele ir pra um time bom. A NFL não vai deixar isso acontecer.
Olha a gente aí, então.
Ele não vai pra um time bom, entendeu? Depois do... Vou até tirar a imagem do Vegeta aqui da minha cara. Mas depois do 05, se tiver o 05 mesmo, eu vou até arrumar uma peruca loira pra começar.
Não,
a ver,
eu,
assim,
compro.
Vou começar a gravar os podcasts com a capilância do Sunshine aqui.
A gente falou que em 2016 a gente começou 5-0 e acabou 8-8. Agora a gente começa 05 e acaba 8-8.
Nossa, pelo amor de Deus, não.
Ia ser o pior pesadelo da história do Vikings. A gente falou, tá, a gente ia pegar o jogador bom no draft. Não vai não, a gente vai ter a pick 16.
Não, mas aí o que o menino falou lá, né? O Spielman dá um jeito de subir no draft.
Tá, com certeza.
Ele provavelmente não viu aqui eu falando que uma das minhas maiores críticas ao Spielman é esse amor que ele tem por essas picks de final de round aqui, velho. A raiva que eu passei no segundo dia do draft, que a gente tinha um puta poder de... Um puta capital de draft e o Spielman não subia de jeito nenhum, só descia mais. Tipo, tinha jogadores bons no board, inclusive guard.
Eu fiquei muito tempo achando que ele ia subir pra pegar o Ross Blacklock de PTSU.
Isso sim, isso sim é uma... Isso é uma crítica que eu tenho. E morre abraçado com essas piques de sétima rodada aí, né?
Sempre.
É jogar... Não adianta nada você fazer, sei lá, 5-6 piques na sexta, sétima rodada e nenhum fica no time.
É sorteio. Ele pega o máximo de jogador pra ver se tem um talento bruto. Mas nunca tem. É sorteio. Gente, de forma bem resumida, pra vocês, o quão válida a gente encerrar mesmo, Jonas Tega mandou a última aqui. Quão válidas são as críticas ao Kirk Cousins? Isaac, resumidamente, quão válidas são essas críticas?
Quão válidas? Numa escala de 0 a 10, 11. resumindo. Cara, o Cousins, a gente sabe que o cara não é nada, velho. Desculpa Alisson, desculpa quem defende, mas o cara tá longe de ser alguém relevante pra franquia. Qualquer um que souber fazer o feijão com arroz entra no lugar dele e dá o mesmo resultado. Eu tinha pego alguns números aí, né, porque me criticaram. Mas, tipo, a maioria dos calouros, inclusive o Sam Darnold, teve estatísticas melhores do que ele contra defesas melhores do que a defesa que ele enfrentou, né. E, tipo, claro, isso vai pelo play calling, vai pela execução, não teve pré-temporada, não teve nada, mas foi assim pra todo mundo, entendeu? O cara tá trabalhando com o Adam Gaze e tá produzindo, sabe? Pra mim não tem muita desculpa, não. Mesmo a gente conhecendo ele, eu preferiria alguém mais barato. Essa é a minha sentença.
Já que é pra não... Eu sigo nessa linha, só porque eu já vou passar pros meninos também. Eu sigo nessa linha do... Já que você não vai ter nada a mais com o Kirk Cousins, que você pelo menos economize o dinheiro para investir melhor, às vezes trazer peças melhores pro time e não ter tanto problema com o salary cap, que é o que vem nos atormentando algumas temporadas. Henrique, para você, o quão válidas são essas críticas a Kirk Cousins?
Cara, eu acho que depende um pouco das críticas. Obviamente, ele não tem jogado bem. Não, o jogo contra o Colts foi o pior jogo da carreira dele, isso é fato. Mas a gente tá vendo ele muito errando tomada de decisão e também onde colocar a bola. Então a gente tá vendo em rota out, ele tá colocando a bola pra dentro. Em rota pra dentro, ele coloca a bola pra fora. Então acho que falta um pouco de confiança que ele mostrou no meio do ano passado pra acabar o ano. Acho que por algum motivo sumiu pra essa temporada. Não sei o que aconteceu, não acho que a falta de pré-temporada acabou com a confiança dele. Não sei se aquele negócio tá... Toda...
Então, já que o Henrique caiu, Alisson.
Cortou aqui o Henrique. Eu vou falar porque o meu pensamento costuma ser mais parecido com o do Henrique, né? E é o que ele falou. Pra mim depende da crítica, cara. Depende da crítica. Tem que haver crítica ao trabalho do Kirk Cousins, até porque ele tá ganhando muito bem e não tem entregado como a gente espera. Mas é aquilo que eu falei, cara. O Kirk Cousins não é o único problema do time hoje. O time não tá funcionando em praticamente setor nenhum. E realmente, ele tem que fazer a mais pelo que ele tá recebendo. Mas é aquilo que eu falei também. Não é um jogador novo, é o Kirk Cousins. A gente sabe o que ele pode fazer. A gente sabe até onde ele vai. E a gente sabe que o dever do treinador é dar... a condição pro seu quarterback e fazer o que o Kirk Cousins não é o Russell Wilson, não é um jogador que vai, quando o time tá ruim, vai resolver o jogo sozinho. E a gente sabe disso, e eu aqui como alguém não elogiou, mas falei que achei certo a renovação dele, dado ao momento, dado que eu não via ninguém melhor no mercado. Você pode falar, tá prendendo 30 milhões no cap. Pô, mas quem tinha pra pôr no lugar? Tá prendendo, vai prender mais 2 anos de 30 milhões no cap. Se você quer outro quarterback, se você quer um quarterback novo do draft, você pega ele no próximo draft, trabalha mais 1 ano com o Cousins e corta em 2021. É isso. A gente chegou até o divisional, a gente tinha um time que é talentoso e a gente tem um quarterback que, por mais que tenha os seus problemas, se ele tá na sua situação de jogo mais confortável, a gente sabe que o Cousins é um cara que consegue fazer qualquer tipo de passe, ele é um cara que consegue esticar o campo, é um cara que consegue fazer também esses passes mais simples e ainda é a melhor opção que a gente tinha no momento. A mentalidade do time dos Vikings é se manter competitivo. É que nem a gente falou também dessa derrocada na defesa. Tá chegando gente nova, gosto do trabalho que o Spielman vem fazendo de renovação. Pô, gastou pique pra caramba no draft, se livrou, os cornerbacks estavam ruins, se livrou, investiu nos jovens. Pode não dar certo, veio 2 no draft, ainda vai, precisa de um tempo pra começar a pegar esses calouros na defesa. Trouxe o Ngakoue pra suprir a ausência do Griffin. Vai pegar ritmo, vai jogar junto com o Hunter, que é um cara que puxa bloqueio duplo. Vai melhorar. Tem uma porrada de galera, James Lynch, Troy Dye. Então, o que o Vikings fez em relação à manutenção do time foi o correto. O Cousins ainda apresenta os mesmos problemas. Beleza. Pô, ano que vem a gente pode pensar em pôr outro quarterback, pelo menos pra ficar ali no banco, se não vir um... alguém do draft. Eu acho que já tem que pensar em vir alguém do draft, a não ser que o Kirk Cousins ainda acha, tira da manga algo super especial, mas ele tá recebendo ali o que tá recebendo ali dentro do mercado, do que se pede. Ele teve um bom ano.
Pelo leite derramado, né? já
pra mim isso aí é, pra mim essa é balela, desculpa, isso aí é balela e choradeira.
O meu ponto maior, assim, até pra gente finalizar mesmo também, é muito, a gente teve o Kirk Cousins, de fato, ele é o melhor quarterback que a gente tem desde o Brett Favre. Ponto. Ele é o melhor quarterback em questão de talento, em questão de técnica, de tudo. Porém, a gente teve o melhor ano sem ser com ele. Tipo assim, então, ele não entrega o que a gente precisa que ele entregue. Isso já está comprovado. E aí volta, a gente renovou com o Zimmer, sabendo que a gente queria ver essa pressão. Eu também queria ver uma pressão do último ano.
A gente não tem aquela defesa a mais também, né?
É. Então, acho que podemos bater nossa finalização, até porque o Henrique tá caindo mais do que o Cruzeiro esse ano. Então, inclusive, meu final de semana foi legal.
Tá, tá caindo mais que os jogadores de OL dos Vikings? É.
Então, agradeço, né, Isaac?
Você tá caindo mais que a bola da mão dos Tyrant?
Do Busy Johnson. Do... Já. Agradeço, Isaac, mais uma vez, a sua presença. Portas abertas, você já tá até no grupo nosso do podcast lá para ajudar também no debate, no que nós vamos falar, nos assuntos que nós vamos tratar. É, deixa seus recados finais aí, que aí a gente já vai encerrando mais um MVP.
Ah, cara, eu que agradeço, né? É muito legal tá podendo participar, tá podendo colocar em áudio as besteiras que eu falo no grupo. Assim, gostaria de me convidar aqui pra voltar no pós-draft do ano que vem, né? Quando a gente tiver pego um quarterback no draft, pra poder falar mais sobre ele.
Tá certo. Alisson, meu querido, faça suas ressalvas finais. Faça por você e pelo Henrique. Infelizmente, pra quem estiver nos escutando aí no podcast, nesse final da gravação, o Henrique teve um probleminha, possivelmente, com a internet dele e não tá conseguindo ficar online pra gente concluir. Então, nós vamos finalizar sem ele. Então, passando a bola pro Alisson.
É isso. Score, rapaziada. Acho que eu falei bastante hoje. Defendi o Cousins aqui como é de costume, que eu sou a pessoa que faz isso nesse podcast.
É seu papel aqui, né?
Lembrar vocês, como eu sempre faço, né, de seguir a gente lá no Vikings Pod, no Skol Vikings Brasil, seguir a gente aqui no, né, no YouTube. Você que está ouvindo isso pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, a gente grava esse podcast aqui ao vivo nas terças-feiras à noite. Acompanhe nosso canal do YouTube, está saindo bastante coisa, a gente está fazendo live, às vezes live pré-jogo, gravação do MVP, está saindo vídeo, já saiu vídeo histórico aí de guia por torcedor, análise de training camps, e vai sair mais coisa aí no nosso canal do YouTube, então dá essa moral aí, segue a gente lá, que a meta é deixar o torcedor dos Vikings, que não está muito feliz ultimamente, pelo menos o mais abastecido de notícias e conteúdo o possível. E é isso.
Exatamente. E aí aquela última mensagem que a gente sempre passa também. Quer saber de tudo, quer estar sempre inteirado aí com os Vikings? Vamos entrar no grupo nosso do WhatsApp, tem duas opções, né? Tem o Minnesota Vikings BR, que talvez seja o grupo número um, porque é onde a galera mais conversa. E também tem o nosso secundário, que é o nosso Skol Vikings BR, onde também há muito debate, mas ele é um grupo um pouquinho mais sossegado, a galera é um pouquinho mais calma nisso.
E vale lembrar que quem participa dos grupos lá sempre, né, interage com a gente e pode colar aqui também no podcast, a gente vira e mexe e abre aí, né, para algum participante novo que quer dar essa voz diferente aí, dissoante, vinda diretamente da torcida.
Exatamente. E, além disso, né, volto a falar, nosso podcast faz parte do site Fambonanet e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar onde você esteja, afinal, com esses agregadores, está tudo ali na palma da sua mão, do seu smartphone. Então, sem mais delongas, muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos escuta. E aquele abraço, meus queridos. Skol Vikings, let's win this game. Skol Vikings.
Sacana, sacana, vai, 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 vai,